Oi, eu sou o Ali, apresentando o IquibuCast mais uma vez, ou pela primeira vez, caso você não tenha ouvido os episódios que foram perdidos no vácuo. O tema de hoje é Kimetsu no Yaiba, e rapidão aqui, porque eu vou abrir um pacote de traquinas, porque aparentemente o episódio é patrocinado.
Comam traquinas.
Sim, compre traquinas e comam também. Se quiserem comprar e não comer, ok. Aqui comigo tá o Doritos.
E aí, pessoal? Eu sou o Doritos e, cara, eu tô passando, cara. Eu tô passando, é isso. Eu não sei se é isso que o Nosco fala de verdade. Só que na tradução da fansub que eu vi, tava escrito isso.
Tem o John Stark também.
Prazer, oi. Minha primeira vez aqui e parabéns. Começando o vídeo com propaganda. Boa.
O Luiz tá aqui também. Fala, Luiz.
Opa, tudo bem? Eu só queria dizer que o Inosuke é muito gata.
E a nossa querida Renatinha. Fala, Renatinha.
Oi, eu sou Renatinha.
Infelizmente, eu não vou poder beijar a boca de todos os ouvintes porque eu tô com minha boca cheia de traquinas. Então vamos começar. Introduzindo a obra com a voz de repórter, Kimetsu no Yaiba é um anime que conta a história de Tanjiro Kamado, um jovem que, após chegar em casa e descobrir que sua família foi tragicamente assassinada e sua irmã transformada em um demônio, resolve virar um caçador e aí começa sua aventura. Vamos discutir.
Primeiro de tudo, a história. Eu acho que esse deveria ser o primeiro assunto a ser abordado nesse podcast. Cara, o que vocês acharam da história?
Assim, inicialmente eu achei a história bem clichê, nada demais, não impressionou, tanto que eu até tive preconceito pela sinopse.
Ela tem aquela premissa clichê e ela se desenvolve de uma forma aceitável. Eu não diria que se desenvolve de uma forma surpreendente, até porque não é. Eu diria que o roteiro da obra é até que um pouco previsível, porém não é ruim. Eles não fazem aquele negócio cheio de furo só pra ser legal, que nem muito shonen faz. Teve só um ponto específico na obra que me irritou um pouquinho no roteiro, mas tirando isso, o roteiro é interessante. Ele não é ruim, porém não é aqueles roteiros super diferentes. Ele é basicamente um shonen padrão, com aquele roteiro padrão, porém eu diria que ele é um pouco acima da média, justamente por conseguir fazer um roteiro clichê ficar interessante se acompanhar. Eu acho que o que faz isso interessante é a dinâmica entre os personagens, porque apesar do Tanjiro ser um personagem absolutamente genérico, eu não consegui me gostar muito dele, o Inosuke e o Zenitsu, que são, né, os membros da party dele, os amiguinhos dele, são personagens bem interessantes, o Inosuke principalmente. Eu gostei do Inosuke que eles pegaram aquele estereótipo de não, eu quero brigar com todo mundo e tal, mas eles elevaram um nível tão absurdo que ficou bom. Ele é quase uma sátira de personagem desse nível. E eu acho que é justamente por causa da dinâmica entre eles e a Nezuko também, apesar da Nezuko nem falar, ela é carismática. Eu acho que a dinâmica dos personagens acabou deixando o anime mais interessante e o roteiro mais divertido de se acompanhar.
Cara, pessoalmente, eu acho que Kimetsu, novamente, não tem nada demais. Mas isso não faz ele deixar de ser bom. Inclusive é sim um anime muito bom. Só que as pessoas costumam falar coisa demais dele, como se não fosse simplesmente mais um anime para quem gosta de shonen antigo, porém com uma roupagem nova. É um shonen genérico feito pela Ufotable. E como o Luiz acabou de falar que a dinâmica é algo muito interessante, eu pessoalmente diria que o personagem mais gostável de lá é realmente o Tanjiro, porque ele me lembra muito o Gon. E eu gostaria de dizer que o Zenitsu e aquele outro cara, e o Inosuke, eles são tão estereotipados quanto o Tanjiro, e provavelmente até mais. É o cara que é muito forte, só que na verdade ele é covarde, não compreende a própria força, e o maluco lá que foda-se, só quer brigar, tipo, tem isso em todo o Battle Shonen.
Cara, eu tenho meio que um pé atrás pra chamar ele de genérico. Eu acho que a palavra que eu usaria no lugar seria familiar. Em muito ponto, ele é familiar, cara. Em questão de personagem, em questão de estrutura. A estrutura dele é clássica do shonen, tá? Tem animes que tem essa estrutura, basicamente, só que ela parece, às vezes ela é pior, às vezes ela é melhor. A do Kimetsu acha ela bem mediana. Os arcos são menores, então, sabe, não parece que você tá vendo outro anime quando você tá vendo outro arco. Mas, sabe, a estrutura ainda tá lá. Eu não gosto dessa estrutura, cara. Foi mal. Eu acho os arcos ruins também. Não vou dizer ruins. Eu acho eles rasos na maioria das vezes. Até porque, tipo, não é bem arco, é luta, entendeu? Eles vão de uma luta pra outra, uma luta pra outra, uma luta pra outra. Não tem muita coisa. Na verdade, esses arcos, luta, eles meio que eram pra funcionar sobre, como arcos, eu acho. Então, tipo, o autor, ele tem... Tá aí o meu principal problema com a história do Kimetsu na época. O autor, ele parece muito criativo. Eu acho ele parecido, inclusive, com o Kishimoto. Ele tem muita ideia o tempo todo. Só que ele vai tendo essas ideias quando ele vai escrevendo a história. Então, por exemplo, ele bota um personagem lá. Tipo, às vezes ele vai colocar a história do personagem, background dele, tipo, depois que ele morreu, ou então quando ele tá prestes a ser morto, entendeu? Isso não é só sobre o personagem, é sobre a própria história mesmo. No Arco das Aranhas, por exemplo, inclusive, spoiler, meio que você tem acontecimentos que eles poderiam ser passados, tipo, enquanto os personagens estavam indo pra lá, então quando eles estavam chegando, entendeu? Aí, quando esses personagens morressem, quando o conflito começasse de fato, a gente teria mais camadas e tal. Teria mais coisa, entendeu? Meio que vai sendo uma coisa colocada em cima da outra, entendeu? Não encaixa tão bem como deveria ter encaixado, entendeu? Em vez do autor ter todas as peças prontas pra montar o quebra-cabeça, ele tá montando o quebra-cabeça e, de repente, ele inventa uma peça nova.
Aproveitando que eu ainda não disse o que eu acho sobre Kimetsu, eu acho que o ponto forte dele é caracterização e o quanto de desenvolvimento a gente tem nesse primeiro arco, porque não, é claro que é uma história que eles vão uma missão, matam demônios, contam a história do demônio, e assim eles prosseguem, mas a gente já tem uma boa ideia de quem é o Tanjiro, e a gente é meio que apresentado aos outros personagens principais numa dose muito saudável. Então, tipo, ao mesmo tempo que, sim, não tem muita progressão, mesmo se fosse comparar até onde o anime cobre, mas é uma história onde a gente tem uma ideia muito clara do que, sobre o que ela é, as temáticas que ela quer abordar, os personagens que estão participando, os conflitos deles, e mesmo, tipo... E mesmo as batalhas, as coisas do tipo, elas têm um ritmo agradável na maior parte do tempo.
Eu entendo bem o que o Doritos quis falar em relação aos arcos serem meio rasos, porque eles realmente estão muito curtos. E eu vou dar aqui uma impressão bem incompleta, porque eu pulei direto do anime pro mangá, e eu só li basicamente um arco do mangá e um pedacinho de outro. E eu não sei se os primeiros 50 e poucos capítulos realmente foram assim, porém o arco do Trem Infinito, que vai ser adaptado para filme depois, até no mangá, ele é muito curto. E não é que necessariamente seja insatisfatório por ser curto. Ele é só um arco meio vazio, ele me parece tão, tipo, irrelevante. E eu ia dar um spoiler enorme aqui, mas eu não vou. Porém, tem um acontecimento de peso nesse arco. E esse acontecimento de peso é basicamente a única coisa de peso que acontece. Até porque eu vou até citar uma fala do Muzan no anime pra falar que os Hashiras são uns bostas. Completamente. Porque, segundo ele, os demônios mais fortes do Muzan, os da classe superior, eles não têm nenhuma alteração na formação há séculos. Porém, os de classe inferior ficam mudando toda hora. Ou seja, os Hashiras, que são os mais fortes, eles não são fortes o suficiente para derrotar um de classe superior. Então, tipo, eles são, sei lá, só foda-se e incompetentes pra caralho.
Eles são, tipo, menos bosta que a maioria, né?
Aproveitando pra aprofundar mais, na minha opinião, seguinte, uma coisa assim que mais me cativou assim, Kimetsu, foi assim, principalmente o estilo dele. Que, aproveitando que vocês mencionaram Naruto e Hunter x Hunter, assim, uma coisa que cativa em Kimetsu é todo aquele, assim, estilo oriental, assim, japonês, uma época antiga e histórica. O aspecto, assim, de época feudal. O quanto ele, assim, esse estilo do Japão antigo é muito, assim, cativante, porque dá aquela sensação de obra oriental, entende? É como você sente quando, assim, já assiste Naruto ou Samurai X. Você, assim, sente a essência nipônica naquilo. Isso eu acho algo bem legal. É algo, assim, bem... Como eu posso dizer? É te cativa por você perceber, assim, você ver que o quanto a obra é influenciada na própria cultura japonesa em si.
Realmente, é um anime que mostra muito desse negócio da cultura japonesa. Tanto que os próprios Oni são o que seria uma equivalente aos yokais.
Oni e yokai são coisas totalmente diferentes. O Oni é mais ou menos equivalente
ao... um instante. O que acontece é que os Onis em Kimetsu no Yaiba, eles de fato são inspirados em yokais. É uma, basicamente uma mistura de algum tipo de yokai que é meio famoso, junto com um vampiro, que é essa a base. Eles falam Onis, mas é mais um termo que a obra se apropria. Mas, tipo, é genericamente demônio. Eles não estão necessariamente se referindo aos onis do folclore japonês. Eles estão se referindo aos demônios, entendeu? É mais ou menos isso. De fato, não é a nomenclatura que a obra usa. Eles realmente chamam eles de oni, mas não é exatamente a mesma coisa. É realmente, eles são muito inspirados em yokais.
Tanto que os oni estão muito mais pra uns demônios ou vampiros do que qualquer outra coisa, né? Esses negócios ao do sol e tal.
Se eu fosse usar outra palavra, eu usaria gol, tá ligado? Eles são basicamente os gols do Tokyo Ghoul.
É, mais ou menos. Que no caso, o que foge eles, no caso, seria o sol. Tanto que tem até aquela menina lá, que eu esqueci o nome, aquela Oni lá, que usa aquelas temares pra atacar, isso é bem interessante. Daí tem toda aquela cultura das máscaras, né? Que, não, mas são máscaras que te protegem de maus espíritos, que tem muito isso no Japão. O mestre do Tanjiro, o Urokodaki, né? Urokodaki, ele usa uma máscara dessa, o cara que confecciona as máscaras, ele também usa. Então você vê muito aprofundado da cultura japonesa lá, coisa que em alguns outros animes você, e alguns outros shows inclusive, você vê um tomando não tanto espaço assim pra tentar ser algo um pouco mais mainstream, que agrada todo mundo, por exemplo, algo que, sei lá, se um cara dos Estados Unidos for assistir, não fique tão diferente pra ele. Porém, não. Assim como, por exemplo, Naruto, é bem, bem japonês mesmo. Eu diria até que mais do que Naruto. Além da animação em CCB, o design é muito bonito, interessante. Apesar de eu... na real, o design de Kimetsu tem um prós e contras. Eu acho muito bonito, muito interessante. As roupas, os visuais, as máscaras e tal. Porém, eu tenho um ponto a acrescentar que me irritou um pouquinho. Kimetsu parece que todo homem... assim, todo não, mas 90% dos homens tem o mesmo corpo e cabeça. E 90% das mulheres também tem o mesmo corpo e cabeça. Só muda, sei lá, cabelo, olhos, boca e feições. Mas é muito parecido todo mundo. Tanto todo mundo é textudo. Se reparar, todo mundo lá tem uma testa gigante. Parece que é um espaço no Ceará, inclusive.
O design de personagem realmente é muito parecido. Todo mundo lá, quase todo mundo lá, tem praticamente a mesma altura. Todo mundo é muito baixo, todo mundo é anão. Parece que ninguém cresce de tamanho. É realmente estranho isso.
Acho que vocês estão forçando barra, cara. Eu não sei se vocês estão se referindo a isso como um problema e tal. Se for isso, discordo de vocês.
Ah, sim, eu também discordo. Porque eu acho que o character design é realmente diferente pra cada personagem. Tipo, eles têm alturas diferentes, tipos de cabelos diferentes, as roupas que eles usam são bastante diferentes, e mesmo feições faciais, existe sim uma diferença. Por exemplo, o olho de alguns personagens não é igual, às vezes tem uma cicatriz no rosto, outros têm tatuagens, e é tudo... o olho deles também é bem diferente. Você pode ver que a pupila, por exemplo, o personagem Rengoku, o Pilar da Chama, se não estou enganado, o olho dele, o cabelo dele, a altura dele, o físico dele é completamente diferente de alguém igual o Tanjiro, o Inosuke. Cada um dos personagens tem traços faciais e corporais memoráveis. Isso de eles terem um rosto parecido é mais que a maioria dos personagens de fato tem um rosto muito jovem. Então é como eles têm olhos grandes e rostos mais pequenos, mas de fato eles são diferentes. É só que todo mundo parece incrivelmente jovem.
E não tira que me incomodou, mas me cutucou de um jeito meio errado. Achei meio estranho.
Sobre isso, cara, eu gosto muito desse traço do Kimetsu no Yaiba. Eu acho importante que um anime, tá, uma animação, ela tenha um design específico. Um design que você olha e você meio que vê que aquilo ali é personagem de Kimetsu no Yaiba. Que aquilo ali é personagem de JoJo's Adventure. E tal.
Seu ponto é realmente bom, mas eu não critiquei o traço. Inclusive, eu acho traço bonito. Eu, entre aspas, critiquei.
Mas não tava meu ponto a você, eu tava dando minha opinião.
Não, eu acho que é mais uma justificação pra quem estiver assistindo a gente. Não é nem que eu critiquei mesmo, só chamei a atenção que, apesar de eu gostar do traço, eu acho que a Troll podia ter se esforçado um pouco mais pra deixar os corpos diferentes. Os únicos personagens que você vê realmente com o corpo mesmo diferente é quando ele é exageradamente bombadão e alto, tipo o Rashira das Pedras, ou aquele demônio que controlava a casa lá, que inclusive, ó, vou dar uma olhada aqui, aquele Oni lá daquela mansão era um negócio legal pra caralho. Vamos deixar uma olhada aqui, era legal pra caralho.
O da mansão que, tipo, toda vez que ele bate no tambor, a mansão gira?
Esse mesmo, eu achei muito interessante.
O nome dele é Kyogai.
É esse aí. Eu achei muito interessante a luta contra ele, todo o conceito dele. O personagem em si não, mas todo o conceito dele da luta contra ele eu achei interessante pra cacete, eu gostei muito.
Caralho, e falando nesse cara da mansão, puta poder da hora, né?
O que eu realmente gosto dos poderes de Kimetsu no Yaiba é que, tipo, eles meio que funcionam como uma metáfora. É, o Tanjiro, ele usa a respiração da água, mas não é a respiração da água porque ele vai lá e solta um jato de água no inimigo, nem nada do tipo. É da água porque as posições, os ataques deles têm semelhanças a coisas relacionadas à água. Tipo, tem aquele momento onde ele mata aquele Homem-Aranha e eles falam que é como se fosse uma chuva serena que corta, e a gente vê um ataque que é estilizado de uma maneira que a gente conseguiria entender apenas com o visual, e eu acho isso um negócio muito diferente, porque normalmente poderes em anime são literalmente o que a gente tá vendo na tela.
Só que tem outros que são muito mais legais, cara, por exemplo esse da mansão, cara, ele bate no tambor, a mansão gira, cara, isso é maravilhoso, é o tipo de poder que eu, sei lá, só esperaria esse lado de Jojo, tá ligado?
Assim, quanto a esses poderes, também acho bem legal. Pra mim, o conceito de respiração em Kimetsu no Yaiba é basicamente assim, o conceito do Ramon de Jojo melhorado, assim. Em muito mais tipos, mais diferenciação. É basicamente, pra mim, é isso. Eu acho que o anime não deixa assim claro, nem o anime, nem o mangá, mas eu acho que são metáforas, assim, eles não estão realmente soltando poder. Os poderes também, as técnicas de sangue dos demônios também são bem legais também. Isso aí do lance do tambor, dele bater no tambor e a mansão muda de posição é algo bem criativo.
Algo que eu gosto muito em Jojo Hunter x Hunter e que eu tenho gostado também no Kimetsu no Yaiba é tipo como o poder, ele não só cria um desafio pro protagonista, como ele cria uma situação diferente. Cara, deve ser muito difícil tentar cortar o cara quando, sabe, a atração gravitacional tá mudando o tempo todo, entendeu? Você tá sendo atraído o tempo todo. É legal quando a situação criada é diferente, entendeu? Porque aí você cria meio que detalhes inéditos pra uma luta, pra que ela fique diferente da outra. E aí ela não fica com aquele visual de filler, tá ligado? Isso também ajuda, por exemplo, porque, tipo, quando o poder ele tem meio que uma estrutura fixa, entendeu? Por exemplo, respiração, ou então como é que é o Nen do Hunter x Hunter, apesar de ser mais complexo, fica muito mais interessante de se assistir e meio que permite que você tenha um crescimento do protagonista, por exemplo. Tanto que tanto o Kimetsu no Yaiba quanto o Hunter x Hunter e o Jojo, por mais que um Jojo seja muito curto, você tem arco de treinamento, e o arco de treinamento geralmente é legal nesse tipo de anime.
Eu tenho esse negócio meio estranho, mas qualquer anime que entrou, não só anime, qualquer obra que não seja um jogo que introduz uns conceitos assim de poderes, eu fico pessoalmente atraído se eu pensar naquilo como se aquilo... Eu imagino como seria aquilo em um jogo de luta ou num jogo de RPG. E isso, e dependendo da obra, se eu pensar que isso poderia ser algo legal dentro de um jogo de luta RPG, eu acabo gostando mais do conceito dos poderes. Eu sei que é um negócio estranho, é um negócio que eu queria acreditar que é um negócio meu. Eu acho que Kimetsu, por exemplo, funcionaria muito bem. E, na real, não é tão estranho assim, porque, bom, anime famoso assim de Shonen, com certeza vai ganhar um jogo uma hora ou outra. Eu acho que seria algo completamente adaptável de forma interessante, posições de luta com ataques diferentes, e eu acho isso muito, muito legal. Eu só queria dar esse pequeno adendo aqui, que eu sou estranho.
Eu acho que ele é facilmente adaptável até pra live action, você pode discordar de mim, mas eu acho que uma live action de Kimetsu no Yaiba, sei lá, tipo, sendo feita aos mods daquele live action de Bleach, que eu pelo menos achei legal, apesar de nunca ter visto o anime ou lido o mangá de Bleach, poderia sair algo até bacana, porque Kimetsu, eu acho uma obra, assim, bastante bem adaptável em geral. Principalmente por conta do material original mangá não ter uma arte bem, bem ruim, sendo sincero.
Cara, depende. Se fosse live action, for... É que lance. Live action ou vai ser japonês, e desculpa o meu preconceito, mas eu acho que japoneses são ótimos dubladores, mas na atuação eu não digo que eles são lá muito bons na atuação. E se for adaptado numa live action americana, vai ficar uma bosta, porque é um negócio muito, muito japonês. E americano com certeza vai cagar. Eu aposto R$100 que se tiver uma live action americana de Kimetsu, vão cagar tudo os conceitos meio que culturais, porque vão querer colocar coisa americana em tudo. Então, não sei se daria algum negócio muito bom pra live action, entendeu, né?
Eu acho que, tipo, a melhor coisa nas batalhas de Kimetsu no Yaiba é como eles aproveitam o cenário. Tipo, é uma coisa que é fácil de adaptar pra um live action pelo simples fato que eles podem, de fato, usar uma câmera real e gravar e mexer. Tipo, é claro que a fidelidade com que eles vão mostrar os poderes e mesmo a qualidade dos CGI, coisa, pode atrapalhar, mas justamente pelo fato de ser uma obra que tem grande foco no cenário, é que ela pode ser facilmente adaptada para diferentes mídias. É assim que é com mangá, com anime, e eu acho que teria, sim, alguma qualidade se eles fizessem um live action que presta.
Copo! Muito bom, corno. Fala sobre a presença do cara que falou que tá aqui só pra ouvir, que não vai aparecer no podcast, então foda-se.
Eu falei Copo agora sem nenhum motivo, fiquei todo animado. Nossa, obrigado, Copo, seu filho da puta.
Copo, honestamente, pode vazar?
Ele vai entrar só pra ouvir, é o corno do Joy, que não devia ter falado nada.
O quê? A culpa é minha agora, esquece, eu só falei que fiquei
esquece
animado.
Esquece o que aconteceu, pronto, segue o podcast.
Esqueceu o que aconteceu não, porra, agora eu tenho 3 megabytes a mais no arquivo. Porra, eu moro no Maranhão,
caralho. Caralho, mano, o Buquete foi falar do Cop, mano, meu p...
Segue o podcast, senão eu vou fazer sozinho. O que vocês acham, tipo, de Kimetsu no Yaiba pensando em Tom? Porque um comentário muito comum que você pode ver quando o anime começou é que era uma obra que ia ser, obviamente, mais edgy, mais dark, ia ter violência e coisas do tipo. E no final de contas, Kimetsu no Yaiba é bastante leve. E você pode ver, por exemplo, o vídeo do Kitsune, onde ele comenta as primeiras impressões dele. Ele comenta como, ah, obviamente essa vai ser uma história de vingança, com muita violência e tal. E no final das contas, que mesmo não é muito paz e amor, o que é bastante bizarro se a gente considerar que parte de uma premissa de vingança.
Pois é, nesse ponto também queria ressaltar nisso. Kimetsu no Yaiba, assim, parece que vai começar com uma obra bem dark, bem ed, e assim, pseudo sombria, retratando mais o protagonista na sua jornada para a vingança, mas segue a trama e fórmula de um belo shonen normal, com boas mensagens, assim querendo passar boas recordações pro leitor ou espectador, caso você esteja lendo mangá ou assistindo anime.
Cara, passando grosseiramente na frente do Luiz, porque o Luiz já falou demais e tá chato pra caralho. É uma coisa muito legal e muito emblemática, porque Kimetsu no Yaiba é obscuro, mas não chega a ser edgy. Mais ou menos a metáfora que eu faria, tipo, sei lá, é como se tivesse uma criança andando numa estrada e, tipo, dos dois lados dessa estrada tem, tipo, uma floresta macabra pra caralho e o tempo todo você fica, tipo, mano, ele vai entrar lá de alguma maneira e ele nunca se desvia do caminho dele. Porque ele tem um comportamento até infantil. Ele sabe que vai ter que sujar as mãos até certo ponto, mas, tipo, ele não precisa só fazer aquilo, tá ligado? Ele não precisa necessariamente se desviar completamente do caminho pra fazer algo que não é ético. Ele não precisa assassinar alguém e ser totalmente frio. Até porque, querendo ou não, como ele mesmo cita em certa parte do anime, se eu não me engano, pra ele, por mais que seja um ato cruel, aquilo é uma forma de libertação. Porque, pelo menos, inicialmente, eles não queriam ter se transformado naquilo. Então, tipo, é um dever muito nobre, ainda que de difícil execução.
Isso tem muito a ver com a simpatia do personagem do Tanjiro e como eles se representam. Porque ele facilmente poderia ser um personagem hipócrita ou que comete esse tipo de erro com frequência, mas a história deixa claro, pro ponto temático, inclusive, que aqueles são pessoas. Eles passaram uma experiência ruim e acabaram se tornando Onis e... Mas, no final das contas, eles tinham uma família como ele tem. Eles poderiam ser a Nezuko, eles poderiam ser o Tanjiro. E o dever do Tanjiro é, de fato, matar esses Onis que estão causando problema, mas, ao mesmo tempo, ele não faz isso por maldade. Ele tá fazendo isso na busca dele por cura pra Nezuko e pros outros Onis.
Eu não acho que Kimetsu seja muito dark. Eu acho que ele tem esse conceito... Eu acho que, assim, se eu fosse traduzir, Kimetsu é uma obra com conceito dark, com esse negócio de demônios e tal, e teoricamente vingança, mas ela é bem leve e eu acho principalmente pra pegar um público maior, porque querendo ou não é um shonen que tem a galera lá que ele quer alcançar. Provavelmente se fosse isso lá, um berserk da vida, provavelmente não ia pegar o público que ia querer pegar, porque aí a galera que mais tipo, que curte os negócios não infantil, mas não tão pesado assim, ia gostar, e a galera que curte berserk também não ia gostar. Então eu acho que eles fizeram um lance de colocar uma proposta dark, mas ao mesmo tempo maneirar um pouquinho pra conseguir mais público.
Sim, tipo, eu acho que uma coisa que eles fazem muito bem com esse lado um pouco mais dark é justamente o uso da violência em batalha. Porque normalmente você ia ter uma fantasiação maior, por assim dizer, onde os personagens eles tomariam golpes e eles não se feririam. Mas no caso de Kimetsu no Yaiba, um corte é o bastante. Se um espadachim apanhar de um Oni, ele provavelmente vai ficar ferido. Se um Oni tomar um corte, ele vai ser cortado. É claro que os Onis têm as circunstâncias deles de regeneração e tudo mais, mas se traz um ritmo bem interessante para as batalhas, onde é muito mais sobre esperar uma chance para dar um ataque mortal do que aguentar na porrada, como normalmente a gente vira em algo tipo Boku no Hero.
Eu particularmente gosto muito desse estilo de luta, onde não é exatamente, errei o soco, acertei o soco, errei o soco, acertei o soco. Ela é muito mais o protagonista tendo dificuldade para lidar com os poderes do inimigo, mas boa parte da luta é ele tentando escolher qual a formação, qual o tipo de respiração, qual golpe ele tem que dar, onde ele vai dar tal golpe. A luta do Kyogai é um exemplo disso. Cara, deve ser muito difícil lutar contra o Kyogai, porque, sabe, de repente a parede se torna o chão, depois o chão se torna, na verdade, o teto, e aí ele não consegue mirar direito. Pra mim é a melhor luta do anime e tal. Ela é muito auxiliada também pela direção. Cara, a direção desse bagulho é muito boa, sério. Principalmente nessa cena, onde a câmera, ela tem um comportamento muito específico quando a gravidade, né? Ela começa a ficar maluca na cena, sabe? Tipo, você vê que, tipo, o Tanjiro, ele começa a se mover primeiro do que a câmera, e aí a câmera vai acompanhando ele de uma forma um pouco lenta. Isso constrói todo um dinamismo muito específico pra cena.
É uma das partes mais bonitas. E é o fato de se sobressair completamente. É por isso que os poderes de Kimetsu no Yaiba são tão bonitos. E da primeira vez que eu vi isso, eu simplesmente babei. Você tá ligado o que, que é pop-up? Tipo aqueles livros infantis que você puxa um negócio e vem tipo um papel por cima.
Verdade.
Que é tipo uma figura que sobressai ao livro. É um negócio que tá tipo, ele ao mesmo tempo não tá de forma orgânica na cena. E é tipo uma sobreposição, mas aquilo é tão lindo. É como se fossem recortes de papel por cima do que tá passando. E tipo, cara, eu não consigo nem descrever o quanto aquilo é bonito. Podem voltar, eu só queria divagar sobre isso aqui.
O que me tira é, em muitos momentos eu noto que tipo, ele usa outros elementos, além da animação na mão, pra criar uma cena interessante. Por exemplo, eu tenho a suspeita de que alguns momentos, tipo, a cor não necessariamente é aquela, mas eles colocaram filtros, tá ligado? Filtros prontos, assim, de, sabe, After Effects e tal. Que aí você tem a cor original do personagem, que provavelmente foi colorida mesmo, normal, e aí você tem um filtro por cima, entendeu? E aí cria uma atmosfera. A neve também, eu acho que não foi desenhada. Provavelmente não foi mesmo.
Ah, cara, se eu não me engano, uma das maiores características específicas da Ufotable como estúdio é o fato deles usarem filtro digital pra caralho. Então provavelmente não foi tipo uma impressão sua, realmente tava lá.
Além disso, porra, CG, tá ligado? O problema que eu tenho com CG em anime é que ele parece que tá travado. Sabe, parece que você pegou uma cena de um jogo de computador rodando num computador que claramente não suporta aquele jogo. E aí parece um bagulho muito travado. Então quando você não vai ver na qualidade Full HD, ele parece que tá de uma qualidade pior do que a que você baixou. E no Kimetsu no Yaiba não. A CG em muitos momentos, só que a CG ele se encaixa muito bem nas cenas. Principalmente porque geralmente é usado nessas cenas com filtro. Tem uma cena, por exemplo, que é no começo, cara, mas tipo, ela permanece na minha mente até agora, que é o Tanjiro descendo aquela montanha. E aí, tipo, inclusive outra cena que não tem corte, aí você tem o Tanjiro passando por aquela floresta e tal, desenhada separadamente dele também. Aí ele vai, troca de lugar, ele pra não bater na árvore, aí de repente alguns bambus caem, eles se distorcem e tal, eles batem. Com o impacto que eles batem no chão, eles voltam, aí descem de novo e tal. Fluido pra caralho. Cara, alguém tem comentário sobre trilha sonora? Eu queria muito comentar sobre trilha sonora, mas eu não entendo porra nenhuma.
Sim, sim. E aí, tipo, trilha sonora de Kimetsu no Yaiba é aquela coisa da Kajura Yuki, Yuki Kajura, que, tipo, tem esse ar folclórico, é clássico japonês, mas ao mesmo tempo é uma música meio que grandiosa, que é estranho pra pensar, porque é uma das trilhas sonoras, eu acho que, mais memoráveis pra mim, pelo simples fato que se ajusta tão bem ao cenário e às lutas, é tipo poderia ser uma música orquestrada genérica ou uma música eletrônica genérica, mas não, é uma música que combina perfeitamente com o cenário, com a cultura que eles estão tendo ali, com essa ideia do Oni.
Ela parece muito com a trilha sonora de Naruto. Cara, é difícil ter algo mais orientalzão do que a trilha sonora de Naruto, entendeu? Você tem aquelas flautinhas, uns tambores no fundo, de vez em quando uns gritos, assim. Boa parte das vezes a trilha sonora, que eu estava falando antes, é uma tona épica, tá ligado? Uma mistura do orientalzão com o épico normal, entendeu? Tem, por exemplo, o tema do Zetsu, que, cara, tá tocando aí o tema do Zetsu. Escuta aí, ouvinte.
A trilha sonora de Kimetsu, ela me empolga bastante. Não só as OSTs, né? Que são as inserções, mas eu falo que eu gosto bastante da abertura do anime. Porque, como eu posso dizer? Eu não sei como é que eu poderia expressar isso em palavras, mas a abertura do anime é como se ela transmitisse toda a sensação que você precisa ter com o anime através dela. Ela começa naquele tom mais, tipo, meio pra baixo do Tanjiro levando a Nezuko. E depois ela fica bem mais animada. E depois ela alterna entre esse negócio animado e meio introspectivo, eu diria.
Tipo, Kimetsu é um desses mangás que eles misturam uma ideia muito mais tradicional com o pop. É por isso que a gente pode ver, por exemplo, os personagens têm kimonos, mas eles usam kimonos com padrões e cores que provavelmente não é o que o pessoal usava na época. Eles usam espadas, mas não usam espadas normais, eles usam espadas muito diferentes, com cores chamativas, com detalhes chamativos, o cabelo de cada personagem, tem muito personagem com cabelo de duas cores, e você tem essa mescla da ideia do algo mais tradicional japonês com algo pop atual, e eu acho que é muito disso na trilha sonora e na maioria dos elementos da obra mesmo.
A gente ainda vai comentar sobre a trilha sonora ou bora pra outro ponto? Porque eu acho que a trilha sonora é um negócio muito rápido de comentar, tanto que eu acho que já acabou o assunto. Vocês querem comentar sobre os personagens da obra?
Personagens, vilões, e ainda tem toda a ideia do Hashira, de alguns dos grupos de Onis e dos personagens principais que a gente só falou do Tanjiro.
Vocês realmente ligam pra todo o resto? Porque, tipo, sei lá, foda-se, tá ligado? O Zenitsu é meio merda e o Inosuke é, tipo, levemente
Sim,
mais interessante.
Provavelmente, mas a gente devia falar pelo menos do Muzan, da Nezuko e, sei lá, pelo menos citar o Urui como um exemplo de como são os vilões e mesmo... E mesmo desfecho da batalha, né? Porque eu tenho certeza que daria uma conversa legal falar sobre essa batalha contra o Urui. Porque ela meio que foi o boost de popularidade de Kimetsu no Yaiba.
Eu vou mandar a real, mano. Pra mim, a Nezuko é tipo o cachorro do Tanjiro. Eu tô, tipo, um pouco me ferrando. Tipo, ela é bonitinha. Seria muito pior se ela não tivesse ali. Só que talvez pelo fato da obra se esforçar muito em, tipo, dar muita personalidade pra ela, mesmo sem ela falar... Tipo, funciona, mas eu sinto que falando eu sentiria que ela é uma personagem, tá ligado? Sei lá, ela pra mim é um bichinho de estimação.
Um dos poucos momentos que ela funciona é, tipo, só uns 30 segundos em que ela precisa usar meio que um jutsu. Não foi um jutsu, eu sei, querido ouvinte, mas usar alguma habilidade lá que eu não sei que porra foi pra ajudar o Tanjiro a matar o Urui e tal. Tá certo que ele não matou e tal. E aí ela também tem um flashback da família dela. E se não me engano, ela fala nesse episódio e tal. A gente escuta a voz dela, poucas vezes que a gente escuta ela. E é legal porque aí ela parece um personagem de verdade, mas aí, tipo, no resto, ela já passa metade do anime dormindo. E aí, tipo, às vezes ela. Tipo, ela tá ali no cenário, ela é fofa, é legal de ver, mas ela tem pouca participação. Eu não sei se ela é um personagem bom não, cara, mas tem um momento também de que ela tem que se segurar pra não comer aquele cara e tal, mas é tão pouco só.
E, cara, tipo, só lembrando que o Luiz falou que a Nezuko é pra ser assim, Luiz Muta, não, velho, ela não é pra ser assim, tá ligado? Não é tipo, a Nezuko serve pra isso, não, ela não serve, ela é obviamente não um ser humano, mas um ser humanoide de uma classe de seres inteligentes que falam. Então, sim, era pra Nezuko ter uma personalidade desenvolvida e tal. E como o Doris falou, tipo, ah, eu sei que não foi um jutsu, querido ouvinte. Então, desquerido ouvinte, pau no seu cu. Porque, se eu não me engano, jutsu é um termo em japonês que serve pra técnica. Então, sim, foi um jutsu, foda-se.
Ah, sim, mano. É, o nome é Kekijutsu. É técnica de sangue. É um jutsu. Kekijutsu.
Ah, ela sabe que técnica de sangue? Eu achei que só o Tanjiro soubesse disso.
Sim, é, assim, tipo, todos os Onis usam técnicas de sangue. Você pode ver que tem muito essa relação do sangue do Oni com o poder dele. A Nezuko, ela usa o fogo, mas ela usa o fogo através do sangue que tá nas linhas do Urui. O Urui, ele deixa as linhas dele mais fortes usando o sangue dele. O Muzan, ele injeta o sangue dele nos outros pra transformar eles em Oni. Então tem muito dessa do sangue do Oni faz parte do poder dele. E tipo, o que eu acho mesmo sobre a Nezuko é, ela só é Moe. Porque tipo, as pessoas costumam descrever Moe como o sentimento que as pessoas têm por crianças pequenas ou filhotinhos. A Nezuko é tipo uma criança pequena e um filhotinho. É o mesmo, só que ela também tem esse elemento de ser um Oni muito poderoso e maneiro, e ela dá chute, ela solta fogo. Então acho que a Nezuko, ela acaba sendo muito mais simbólico e uma ferramenta de roteiro para desenvolvimento do Tanjiro e alguns problemas no enredo, mas de fato, ela não é o melhor personagem da obra, ela nem chega muito a ser um personagem, ela é mais um símbolo.
Só parando aqui pra falar que a Renatinha acabou de fazer uma análise muito resumida de Fire Force. Tipo, ela é um Oni muito maneiro, mano, e ela dá chute, ela solta fogo.
Ah, sim, sim. Eu até lembro de quando eles começaram a usar fogo na obra, eu fiquei tipo, ah, mano, pra que eu vou ver Fire Force? Que mesmo no Yaba agora tem fogo.
Como eu falando, em relação a Nezuko, eu acho que o fato dela ser um pouco mais atrasada é porque ela tem, assim, eu não posso dizer com total propriedade, porque eu não li o mangá, mas eu tomei muitos spoilers, porque, né, o Twitter é um lugar filho da puta, mas aparentemente ela tem um negócio nela que faz ela ser diferente dos Onis normais. E ela mesma, pelo fato dela recuperar energia dormindo e não matando humanos, ela acaba sendo um pouco mais fraca e talvez um pouco mais devagar. Então, fazer uma analogia, é como se ela tivesse, sei lá, algum problema mental. Fazer uma analogia assim. E por isso ela meio que não fala tanto e meio que é aquele... Tipo, ela é praticamente cachorrinho, cara. Ela é um animalzinho de estimação bonitinho do grupo. Mas vários grupos de shonen tem aquele animalzinho de estimação, aquele pet do grupinho. Ela é o pet, sabe o Morgana de Persona 5? Então ela é o Morgana, só que de Kimetsu, tá ligado? Ela é mais um cachorrinho lá do que alguma coisa mesmo, assim, um personagem.
Cara, é o que você falou, tá ligado? Só que esse tom de oposição é tipo, foda-se, tá ligado? Ah, tem um porquê? Tem, é meio óbvio que tem. Só que foda-se, não muda o fato de que no momento a Nezuko é, sei lá, foda-se, uma ferramenta Moe, ela é um cachorrinho e ela não é importante. Tá, ela é importante pra termos narrativos, mas é bem mais como um recurso de roteiro, ela nem é um personagem ainda. Ela é um complemento pro Tanjiro.
Sei lá, tipo, parece que tipo, tem momentos em que ela é personagem, tem momentos em que ela só é, ela tá ali, sabe? Boa parte do Moe, inclusive, ela é elemento de cenário e tal. Ela fica se movendo quando é de noite, pá. E como tem esses momentos em que ela funciona, por exemplo, esses dois que eu citei, cara, eu acho que, tipo, em outros momentos ela podia ter funcionado também, entendeu?
Cara, como na situação da Nezuko tem todo esse meme com chute, eu vou usar uma analogia muito foda a futebol, mas a Nezuko, ela, tipo, ela só entra em campo pra bater os pênaltis. É tipo, full recurso de roteiro, foda-se. Ela aparece quando ela tem que aparecer pra salvar a pele dele, só em momentos muito decisivos.
Inclusive, como tu falou do chute dela, a Nezuko, ela é inacreditavelmente forte, mesmo sem comer humanos. E agora que você falou isso, realmente penso o porquê dela não lutar tanto. Porque se ela conseguiu suportar a vontade de matar um cara que tava literalmente torturando ela, ela provavelmente conseguiria suportar a vontade de matar os aliados dela. Mano, sabe o que o Tanjiro deveria fazer? Eu já vou colocar um capacete nela, colocar uma arma em cada mão dela Mandava porrada, bicho. Vai lá, ela não é fortuna pra caralho, bicho. Ela arrancou a cabeça de Johnny com um chute. Arremessa, ela foda-se. Faz que nem o Hit montou aquele Pokémon, coloca a cabeça no chão e fica rodando a perna, sei lá, bicho. Arremessa, ela faz alguma coisa. Ela é uma arma muito útil em combate. Nem que, sei lá, pegue ele, arremessa pra dar um chute, não sei, mas dá pra fazer muita coisa. E porém, é como o Ali falou, ela basicamente só aparece pra dar o resultado final.
O cara tá dormindo o tempo todo.
Primeiramente, não vai rolar, tá ligado? O lance, tipo, dela comer humanos não é nem ferrando uma preocupação. Pelo menos não depois de, sei lá, do episódio 3. Então, esse não é o problema. O problema é que Kimetsu não vai fazer isso do nada se for uma obra que tem, como é que eu posso dizer, um sistema inteligente de batalhas. Porque tá certo, Onis tem reflexos apurados e tal, só que assim como a Nezuko já mostrou, ela não é uma combatente experiente pra caralho, e ela só é forte e bate, ela não necessariamente sabe lutar. Ela provavelmente sozinha contra a Urui, por mais que tivesse mais chances de se regenerar e mais força bruta que o Tanjiro, ela tomaria um couro, porque a Nezuko, querendo ou não, é bem mais fraca que ele. É por isso que ela talvez só aparece em momentos muito estratégicos. Ela não serviria pra luta inteira, a não ser que seja de suporte, como ela já fez.
Assim, talvez seja eu projetando algum tipo de personalidade na Nezuko, mas eu tenho quase certeza que boa parte da razão dela não estar frequentemente em batalha é porque ela, no final de contas, ela tá assustada por ser um Oni. Ela de fato não faz nada nesse momento, mas a gente vê que ela se segura pra não fazer nada de errado. E ao mesmo tempo que ela não tá meio que hipnotizada pra só defender os humanos e tudo mais, então é meio que... É conveniente, é meio a função dela aparecer nesses momentos pra fazer alguma coisa, mas não é como se, né, não houvesse uma explicação ou não fizesse parte do personagem da Nezuko. Então, tipo, é meio assim que eu me sinto, de não ter muita razão pra ela estar em batalha, porque não combinaria.
Eu prefiro pôr, assim, de uma forma muito mais culta e muito mais inteligente, o nome do anime é Kimetsu no Yaiba. E Aiba significa lâmina, a Nezuko não tem uma espada, é por isso que ela não luta, foda-se.
Mas aí a gente entra num problema, que é o simples fato que, se ela fosse lutar, daria isso, daria assim, mas...
Mano, ela se regenera, enfia uma espada na marca dela e manda ela se jogar em cima dos caras com a espada, foda-se.
Mas Luiz, você não tá entendendo, ela precisa dormir anos depois de se ferir. A única razão dela fazer isso mais rápido é porque, por algum motivo, a Nezuko fica mais poderosa toda vez que ela sofre dano ou coisa do tipo. Então, tipo, ao menos que ela queira dormir pro resto da vida dela, ela não vai sair se ferindo o tempo inteiro.
Foi uma piada. Foi uma piada. A Nezuko
consegue matar o Oni? Tipo, pra mim ficou meio... no anime...
Não. A única coisa que mata o Oni é a luz do sol e as pedras banhadas pela luz do sol. No caso, as mesmas pedras que eles fazem nas espadas. Então, se você não tá usando uma espada pra matar o Oni só vai morrer se tiver em contato com a luz do sol. Nenhum outro Oni poderia matar um Oni.
As glicínias também não ferram eles, porque, tipo, eles devem ter um motivo pra não gostar delas, tá ligado?
Tipo, realmente mata. É um veneno. Por exemplo, o pilar do inseto, a Shinobu, ela usa veneno desse tipo pra matar a Oni. A única razão dela matar a Oni é porque veneno de fato tem impacto neles. E essa é uma planta que infecta a Oni, realmente pode matar.
Cara, não querendo ser chato, mas se essa flor evita os Onis, por que ela não tá distribuída por todo o Japão? E outra coisa, por que ninguém, principalmente nos primeiros episódios, conhece os Onis? Todo mundo acredita que eles sejam... sabe, mito, tem gente que acredita, tem gente que não, ninguém...
É exatamente por isso, mano, que, tipo, a organização dos caçadores, ela não é reconhecida pelo governo, e se os caçadores não são, é meio óbvio que os Onis também não são, tá ligado? Tem todo aquele medo, porque tá, tipo, porra, na boca do povo, tá ligado? Ah, tem Oni por aí, nem todo mundo necessariamente acredita. É tipo, sei lá, se andar com um pé de coelho no chaveiro, nem todo mundo faz. Por mais que seja verdade, eu posso comprovar isso.
É, pode ser isso.
Tá, tem uma teoria. Essas florezinhas aí que teoricamente matam o Oni. Então, se o Oni tentar fumar essa planta, ele morre no pulmão?
Olha, eu sei que isso é uma piada, mas...
Vamos, óbvio, né? Sinceramente, ignorar tudo que o Luiz falou e formular uma teoria que... Provavelmente o que vai conseguir curar a Nezuko não é necessariamente o Muzan, mas sim a aplicação frequente e muito bem controlada de uma espécie de soro de glicina no sangue para meio que, como é que eu posso dizer, matar as células de Oni e deixar ela voltar a ser humana aos poucos, nem que seja tipo só 50% isso ou talvez uma forma de deixar...
É, um momento aí.
Eu falo.
Eu posso confirmar que não é isso, porque já tá acontecendo no mangá, e eu não vou falar o que, que é, fala mas que não é. É assim, e não é
eu tão vou natural criar.
Assim. Nada! É basicamente a médica lá vai descobrir uma cura, porque os caras vão ter enfrentado bastante Oni, e tipo, vai ter um momento de revelação que a Nezuko, ela não morre no sol. A Nezuko não é... Não, ela não apenas, tipo... Não tem tudo de não ter como humano, ela também não morre exposta ao sol.
Ela e eles
voltam.
Produtor solar de glicina. Aliás, agora que a Renatinha falou, eu vou. Seguinte, ouvinte. Pau no seu cu, tá ligado? O Pilar do Fogo, ele morre. Vai ter o Arco do Tempo Infinito, ele morre. Pronto, ele morre, acabou, ele tá morto.
Honestamente, quem liga pra ele? Cara, o cabelo desse cara...
Ele vira um cara legal depois. Ele é tipo, ele é legal pra caramba, ele é um personagem muito maneiro.
A Shinobu morre também, né? Cara. A Shinobu, a boleta, foda-se. Ela morre também, né?
Spoiler veio de você, então ninguém liga.
Todo mundo morre. Já, esse é o spoiler, no final todo mundo morre.
É,
chega de boa. Vamos cortar tudo isso aqui,
não,
tá?
Não, vamos cortar não.
Sim, vai cortar.
Vamos cortar essa parte porque eu tô mandando.
Não.
Sim.
Mas mano, vocês viram, é mó babaquice, mano, postar isso, a galera vai tomar spoiler à toa.
Cara,
a gente deixa bem claro,
spoiler
do mangá.
A gente tem um
público, vamos botar.
Mano, tipo, se quiser, agora a gente entra na parte de spoiler, onde apenas eu vou dar spoiler de tudo que acontece, porque eu sou o único que termina de ler. Se vocês quiserem. Mas vai ser, tipo, a parte de spoiler.
Foda-se, vai, eu quero tomar spoiler.
Então, falando de personagem que morre, além do Rengoku, o Pilar da Chama, a Shinobu morre.
Rapidinho,
o Pilar do Som, ele...
Eu vou fazer uma introdução muito rápida. Spoiler! Tá, vai.
Então, falando de personagem que morre, o Rengoku, que é o Pilar de Chamas, ele morre, assassinado pelo número 3. O Tanjiro, ele perde a espada dele duas vezes. O poder dele é um poder relacionado com a primeira linhagem de caçadores, que se chama de respiração original. A marca que ele tem na testa, no caso, não é necessariamente porque ele é um descendente direto deles, mas porque a marca na testa é meio que catapora, é contagioso. E o pai dele era conhecido de um desses espadachins. Então, tem muito isso de... O Tanjiro não é necessariamente um escolhido, ele é só uma pessoa relacionada a alguém que foi um escolhido. A Nezuko, ela consegue... Eles curam a Nezuko eventualmente, tipo... Ela ganha mais noção de si com o tempo e o poder ficar embaixo do sol. Basicamente, o anime escolhe por quase matar ou matar quase todos os Hashiras, por alguma razão, tipo, o número... Quer dizer, a maioria dos duas superiores de fato matam os Hashiras. O Genya, aquele moço que não importa no anime, mas tá na abertura e se formou com os caras, né, o cara com a voz do Bakugou, ele tem a habilidade de comer Onis e ficar com o poder de Oni. Ele meio que não é um Oni, mas ele se apropria de condições, de poderes de Oni ao comer os Onis. Tem muito de... No geral, personagens morrem, muitos personagens morrem, coisas que talvez você não goste que sejam feitas às pressas, são feitas às pressas. E tem muito poderzinho novo, vários poderzinhos novos.
Só perguntando quem é o Genya. Descreve ele.
É o maluco com uma cicatriz na cara e meio que moicano. É o maluco. Dos que se formaram junto com o protagonista.
Ah, os que se formaram com eles. Eu achei que fosse aquele outro maluco lá dos Hashira.
Então, esse maluco dos Hashira, o Pilar do Vento, ele é irmão do Genya. E tem todo
mundo. Tá bom, vamos lá então. Sabe? Continua com todos os spoilers.
Tem alguns arcos depois de onde o anime parou, né? Tem o do trem, que o Ali já deve conhecer, e é o próximo que tá vindo. Que é basicamente, não deveria ser um arco, porque são só alguns capítulos no mangá. Eu não conseguiria considerar um arco. Tá mais pra uma continuação desse arco de treinamento do que qualquer outra coisa. E basicamente a gente vai ter um ou dois arcos sobre missões do grupo de protagonista enfrentando algum Lua Superior junto com algum Hashira. A gente começa com o Hashira da Chama mesmo, com o Lua 3 e o Oni do Trem. Aí depois a gente vai pro... basicamente pra Vila de Ferreiros, onde a gente é apresentado ao Hashira da Neva e a Hashira do Amor, enquanto eles lutam contra alguns Onis aí, alguns Luas Superiores que eu não saberia dizer o número, e é uma parte bem qualquer coisa do mangá, que é mais qualquer, mais lore sobre os seus espadachins e quem seria o espadachim lendário, coisa do tipo. E depois a gente já parte para basicamente um corredor de batalhas, onde rola uma batalha entre todos os Hashiras que sobraram contra todos os Luas que sobraram. E basicamente a gente já tá numa parte do mangá onde tem uma batalha mortal contra Muzan e tem curas de Oni, e tá tudo muito assim agora. É basicamente rápido. Muito rápido.
Então acabou?
Qual foi o arco favorito de vocês durante o
período? Pra mim, 26 episódios de Kimetsu no Yaiba foram um arco introdutório. Então, tipo, eu nem sei responder.
Eu gosto bastante do treinamento, porque é bem fechado em si próprio. Você tem todo os poderes, o treino do Tanjiro, o que tá acontecendo com o Urokodaki e tudo mais. Meio que dá esse ponto de partida. Eu achei muito legal o arco do treinamento, o primeiro arco do treinamento.
Eu também gostei da cor do treinamento pelo simples motivo de que agora o Tanjiro tem meio que um interesse amoroso. Então talvez parem de fazer rentar dele com a Nesco, pelo amor de Deus, quem faz isso?
Então, mano, eu acabei de dizer que o que eu tô falando é o primeiro arco de treinamento e não o último arco de treinamento, entendeu?
Não, então, justamente o que eu tô falando é que eu tô feliz que realmente tem meio que um interesse amoroso pro Tanjiro. Porque, por favor, parem de fazer rentais dele com o Menanesco. É sério, parem, por favor, isso não é legal.
Assim,
por
favor, parem. Eu incentivo, façam o que quiser ser.
Cara, na real, eu vou perguntar aqui. É que teve o lance de todas as garotinhas daquele pseudocampo de treinamento lá serem muito simpáticas, mas só eu que fiquei torcendo pro Tanjiro passar a rola em geral.
Eu também. O Tanjiro vai precisar de felicidade na vida dele, cara. A vida dele é uma merda. Ele precisa, no mínimo, comer alguém.
Cara, eu posso sempre pro Zenit.
Vai tomar no cu, Zenit, você é um gado do caralho. Tem mais é que morrer vídeo, esse filho da puta.
Cara, ele morre. Não, é sério. Eu me roi de ódio do Ali falando mal do Zenit, porque eu curto pra caralho.
Eu não tô, pior que eu não tô zoando. Zenit morre mesmo.
Mas, tipo...
Esse podcast acabava de cair uma porrada.
Não, a gente já caiu na porrada aqui, só que foi virtualmente.
Só digo uma coisa. Melhor seria se o Tanjiro tivesse comido a Shinobu, mas que eu carinhosamente apelidei de Braboleta, porque ela é top, e pau no cu de todo mundo, pelo menos agora ele tem a Kanao lá, e talvez parem de fazer tanto rentar dele comendo a Nesco, porque, cara, já deu!
Já deu de você falar isso, você falou 5 vezes, cala a boca.
Mano, a gente vai cortar tudo, beleza, acabou, não.
Beleza.
Não é nem de brincar, acabou. Nem de comer.
Tá, acabou. Até mais. E bora dar fechamento.
Acabou. Não, só vai embora. Ah, tá bom. Agora, então, esse foi o fim do Ikebucast. E nós, com certeza, não vamos esperar o Luiz ir embora e começar a gravar o episódio de verdade. Esse é realmente o fim e eu não tô sendo nem um pouco irônico.
E não façam rentais da Nesco, mas se fizerem, me mandem...
Para de falar de rentais da Nesco, parece que é você o único cara que lê essas coisas daqui que você tá falando.